dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 16 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Airbnb, que fez um acordo com a Prefeitura de Nova York para acabar com o processo de quebra de leilão imobiliária da cidade. O que rola é que, bem basicamente, aluguel em Nova York para casa inteira só pode valer para mais de um mês, e aí, por conta disso, se o aluguel for para menos de 30 dias, a pessoa só pode alugar um quarto vago ou parcialmente lá o apartamento que ela tem. O problema é que um levantamento da cidade concluiu que mais de 35 mil apartamentos por lá quebravam a lei, ou seja, alugava o negócio inteiro lá por menos de um mês. E aí, depois que a cidade percebeu o que estava acontecendo, ela pediu os dados, né, do pessoal que tem a casa pro Airbnb, e o Airbnb falou que não ia repassar. Aí, como resultado disso, Nova York abriu esse processo contra o Airbnb, né, que durou um tempinho aí, mas acabou agora com esse acordo. E aí, com isso, ficou determinado que a cada 3 meses o Airbnb vai passar para a prefeitura coisas tipo nome, o telefone e as condições de aluguel lá que aconteceram na cidade para cada apartamento. Agora, ainda sobre o Airbnb, só que agora falando de Brasil, a plataforma confirmou que fez um acordo aqui com o governo de São Paulo para estimular o turismo, né, passando a epidemia. Ela vai se unir a um grupo de especialistas que vão identificar e discutir também, né, tendências de viagem aí no mundo pós-Covid. E além disso, falou também que vai adotar os procedimentos novos de limpeza de apartamentos recomendados pelo governo de São Paulo. Bom, e ainda sobre os reflexos da epidemia, a organização da Feira Computex, que ia rolar agora em setembro em Taiwan, anunciou, né, que ela foi cancelada nesse ano. Na verdade, tinha rolado um adiamento já, né, de junho para setembro por conta do coronavírus, mas como a situação não melhorou como eles esperavam, eles cancelaram a edição desse ano, mas já confirmaram, pelo menos por enquanto, confirmaram do ano que vem para junho. Agora, na contramão da Computex, está a Pokémon Go Fest. Dia desses, a Niantic já tinha confirmado que a edição desse ano ia ser virtual, né, de 25 a 26 de julho, aí um evento mundial. E aí, no começo do dia ontem, ela começou a vender os ingressos por $15 cada um. Então, se até a publicação aqui do episódio não tiver esgotado, dá para comprar os ingressos direto lá pela compra interna do aplicativo. E a Niantic aproveitou para explicar também que metade dessa grana dos ingressos vai para desenvolvedores negros, né, que fazem filtros lá de coisas imersivas. E enquanto isso, a outra metade vai para organizações com fins não lucrativos de reconstrução, aí, de comunidades carentes. Bom, e ainda sobre o Pokémon Go, a Niantic anunciou também que vai encerrar o suporte do aplicativo a telefones mais velhos lá, com processadores de 32 bits. Na prática, isso quer dizer, bem mais ou menos, né, que telefones lançados aí até 2015 que são Android vão parar de ser compatíveis com o aplicativo a partir de agosto. E isso inclui, por exemplo, primeiro o Moto G, os telefones Galaxy até o S5 e os aparelhos até o Z3, lá da linha Xperia da Sony. A Niantic explicou que nesses casos não vai nem adiantar a pessoa tentar vencer o sistema, né, ou seja, não atualizar o aplicativo para ele continuar funcionando, que a conta vai ser bloqueada do telefone lá quando ele for 32 bits, não 64. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, parece que vai pintar mais uma investigação lá pra cima da Amazon por ter usado dados de terceiro que era sigiloso para benefício próprio lá, porque ela vende no site. Ela usou os dados de vendas do marketplace para poder decidir o que vale a pena, né, ou não ela vender no site lá de forma direta, ou seja, uma concorrência bem desleal aí com o pessoal que usa o marketplace. Ela vai ser investigada na Europa aí por conta disso. Aí agora a Promotoria Geral da Califórnia comentou também que vai colocar mais isso aí, né, mas esse fato é uma investigação bem grande de competitividade que ela vinha fazendo para cima da Amazon, e isso obrigou inclusive o Jeff Bezos, que é o CEO da empresa, a se mexer para conseguir se defender um pouco. É que há algumas semanas ele educadamente recusou um convite dos políticos, né, para se explicar, comentar as práticas da Amazon aí perante o judiciário dos Estados Unidos, mas mudou de ideia agora que a coisa apertou. A Amazon comentou agora que ele está à disposição dos políticos, né, para prestar esclarecimentos e esperar pela data agora do depoimento dele. Bom, e falando em práticas anticompetitivas, o Facebook comentou que se recusa a pagar uma comissão para os sites de notícias que aparecem lá no feed de notícias da plataforma. Recentemente, eu até comentei por aqui, né, que o órgão que regulamenta o mercado australiano falou para o Facebook pelo menos pensar no caso de pegar uma parte da grana de anúncios e começar a distribuir para os veículos, né, que aparecem lá no site, mas o Facebook falou que não vai fazer isso. O Facebook falou que ele depende tão pouco de sites de notícias que nem vale a pena eles começarem a fazer isso, vão arriscar de perder o direito de colocar notícias no ar, o que foi um desafio basicamente, né, para a Austrália em relação a esse assunto. Bom, e ainda sobre a empresa, só que agora falando do Instagram, eles estão começando a mostrar para algumas pessoas duas linhas de stories em vez de uma só, com indicação lá de paginação de quantas tem. As stories continuam aparecendo lá no cabeçalho da interface, só que com duas linhas, né, indicando lá do jeito mais fácil da pessoa ver quais são as stories não vistas, quantas tem também, e caso você queira ver essa interface, né, que é só um teste por enquanto, está confirmada, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a chegada do suporte aqui no Brasil para pagamentos via WhatsApp, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui para falar a respeito do Promobit, que está patrocinando aqui o episódio de hoje. O Promobit é uma rede social em que mais de 1 milhão de pessoas compartilham todos os dias vários cupons de desconto, promoção aí também que elas encontram web afora, e aí por conta disso, em média são 700 promoções mais ou menos que o pessoal publica lá para todo mundo conseguir aproveitar quando navega pelo Promobit. Cada promoção que eles recebem passa primeiro por uma análise de especialistas, né, para garantir que é uma promoção de verdade, que o site anunciado com aquela promoção também não é golpe e assim por diante. E aí o resultado disso é que você pode ter a certeza, né, de que vai achar as melhores promoções da internet quando começar a usar o Promobit. Uma coisa bacana que eles fizeram para esse período de isolamento foi criar uma espécie de sessão grátis, né, que mostra quando tem jogo de graça, livro também, até curso grátis para você fazer pela internet. E uma segunda coisa bacana também que pintou por lá foi uma sessão específica de home office, para você comprar mesa, né, comprar notebook, monitor também, cadeira gamer, tem até em promoção lá, vários outros itens também, então acessa lá, promobit.com.br ou baixa os apps de Android e de iOS. Mais uma vez, promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Se tá em promoção, tá no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por ajudar quem escuta aqui o Loop Matinal a não cair em furada, né, especialmente aqui nas compras de hoje que for fazer na internet, e claro, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que o Facebook recentemente anunciou, depois desistiu, né? Mas anunciou que ia fazer uma carteira digital, deixar o pessoal fazer pagamentos pelo WhatsApp, pelo Messenger também, até pelo Instagram. E agora pintou uma parte aí desse projeto que eles vão conseguir colocar no ar. Ontem o Facebook lançou aqui no Brasil a possibilidade do pessoal fazer pagamentos, transferências direto lá usando dinheiro no WhatsApp. E nesse primeiro momento, pelo menos, isso está disponível para quem é cliente do Banco do Brasil, do Sicredi ou Sicredi, cada um fala de um jeito, do Nubank. O Facebook comentou também que ainda vai levar um tempo, né, para isso aparecer aí de forma definitiva para todo mundo, mas basicamente o que ele vai fazer vai ser pedir para a pessoa cadastrar o cartão de débito ou crédito dela direto lá no Facebook Pay para começar a usar a rede da Cielo para fazer os pagamentos pelo WhatsApp. Existe um limite de R$ 1.000 para transferências, ou 20 transferências por dia também, ou até R$ 5.000 transferidos por mês. E além disso também, cada parceiro do Facebook tem regras específicas aí para serem seguidas, então é meio confusa a coisa toda. No caso do Nubank, por exemplo, é obrigatório que a pessoa tenha uma no conta, né, para aí sim começar a usar o serviço, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem alguns links aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, vazaram o que dizem ser umas especificações a mais a respeito do projeto que tem o codinome por enquanto conhecido como Sabrina, que é uma espécie de sucessora aí do Chromecast que a gente conhece hoje. Dia desses até comentei por aqui sobre um link, né, que dizia que era a imagem promocional desse produto aí que parece que vai rodar o Android TV. E aí agora o pessoal tá comentando também, né, que ele vai ter um controle Bluetooth lá com microfone, acesso a Netflix ao YouTube. Vai trazer um processador também, né, que tem hoje lá na Xiaomi, que é a Mi TV Stick, e vai dar suporte a HDR10, Dolby Vision e HDMI 2.1. O pessoal comentou também que além de ter suporte a Wi-Fi 5, ele vai ter suporte a Bluetooth 4.1, mas pelo menos por enquanto ninguém sabe ainda o preço, a data de lançamento ou o provável nome oficial do produto. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que lançou no Microsoft Teams a possibilidade da pessoa mandar uma imagem lá para colocar como fundo customizado em videochamadas que ela faz pela plataforma. A empresa aproveitou para comentar também que mesmo trocando o fundo ou borrando o fundo, é uma coisa meio experimental, pode ser que vaze alguma coisa sensível no fundo lá de verdade da pessoa, então tem que tomar cuidado aí com esse tipo de coisa. E caso você queira ver como faz aí para mandar as fotos que você quiser para colocar de fundo em videoconferências pelo Microsoft Teams, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que anunciou uma versão ainda mais parruda do MacBook Pro de 16 polegadas. Agora dá pra comprar essa máquina com uma GPU AMD Radeon Pro 5600M, que é quase duas vezes mais rápido do que a versão anterior. E aí, por conta disso, o preço máximo dele agora é de $6.700, ou então R$61.600 aqui no Brasil. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!